Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindos à audioconferência da empresa Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo, SA, operada pela Chorus Call do Brasil. Nesta audioconferência, serão discutidos os resultados do ano de 2014 da companhia. A área de RI da AES Eletropaulo também informa que o relatório já está disponível no site da companhia através do endereço ri.aeseletropaulo.com.br. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso necessitem de ajuda do operador durante a audioconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e está também sendo transmitida via webcast com acesso pelo site ri.aeseletropaulo.com.br. Em nome da AES Eletropaulo, gostaríamos de esclarecer que quaisquer declarações que venham a ser feitas durante esta audioconferência com relações às perspectivas dos negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da companhia são meras previsões baseadas nas expectativas atuais. Tais expectativas podem se alterar em função de variáveis como condições de mercado, desempenho econômico do país e dos mercados internacionais. A apresentação, que será acompanhada de slides que podem ser visualizados na transmissão por webcast, será feita pelo diretor-presidente, Sr. Britaldo Soares, e pelo diretor-vice-presidente e de relações com investidores, Sr. Francisco Morandi. Ao final, os executivos estarão à disposição para responder eventuais perguntas. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Britaldo Soares. Por favor, Sr. Britaldo, pode prosseguir.
Muito obrigado. Bom dia a todos. Vamos dar início, então, à apresentação dos resultados do quarto trimestre da AES Eletropaulo. Eu tenho aqui comigo nosso vice-presidente financeiro e diretor de relações com investidores, Francisco Morandi, nosso vice-presidente de assuntos legais e auditoria, Pedro Bueno, nosso vice-presidente de operações da distribuição, Cid Simonajo, e nossa equipe de relações com investidores da AES Eletropaulo. No slide número 1, desculpe, no slide número 2, nós iniciamos com os destaques do trimestre e do ano de 2014. Na parte operacional, a AES Eletropaulo manteve os seus bons resultados na redução das perdas totais, que fecharam os últimos 12 meses em 9,7%. A redução de 0,3 pontos percentuais decorre das constantes medidas que tomamos para a recuperação das perdas não técnicas e que acrescentaram R$ 44 milhões ao nosso mercado faturado neste quarto trimestre e R$ 157 milhões em 2014. O nosso FEC, que mede a frequência média de interrupções por cliente, seguiu evoluindo positivamente, com uma redução de 12,7% em comparação a 2013, e fechou os 12 meses de 2014 em 3,81 vezes. Por outro lado, o DEC aumentou 10,9% nesse período, em função da severidade dos eventos que tivemos no final de dezembro. Todos devem se lembrar das intensas chuvas que tivemos aqui em São Paulo. Nós temos um plano de recuperação estruturado, que já se encontra em curso para a recuperação do DEC. Os investimentos da AES Eletropaulo no quarto trimestre de 2014 foram de R$ 130 milhões de reais e de R$ 583 milhões no ano. Esses investimentos foram destinados principalmente à expansão e à melhoria da rede elétrica, com o objetivo de diminuir o número de ocorrências e atender ao crescimento do mercado. Antes de falarmos dos destaques financeiros da companhia, gostaria de mencionar que no fim de 2014 tivemos aí a definição do registro dos ativos e passivos regulatórios nos livros societários das empresas de distribuição e que aderiram a essa nova orientação através da assinatura de aditivos ao contrato de concessão. Essa mudança permite que os resultados reflitam o real valor das empresas, e reduz a oscilação dos nossos resultados. No quarto trimestre de 2014, houve o registro do saldo acumulado até 31 de dezembro no montante de R$ 270 milhões, e não apenas os efeitos dos ativos e passivos regulatórios do quarto trimestre. Como o impacto desse trimestre ocorreu pelo saldo, estamos mantendo a análise conforme fazíamos nos trimestres anteriores. A partir do primeiro trimestre de 2015 é que enxergaremos perfeitamente os benefícios de tal contabilização. Vamos seguir agora com os destaques financeiros da Eletropaulo, onde a nossa receita bruta ajustada da companhia no trimestre apresentou um crescimento de 25%, totalizando R$ 3,9 bilhões. Aqui cabe destacar a venda de energia no mercado de curto prazo no último trimestre de 2014, que resultou em uma receita de R$ 427 milhões no período. No acumulado do ano, a companhia apresentou uma receita bruta de pouco mais de R$ 14 bilhões, um crescimento de 13% em comparação a 2013. O nosso PMSO, despesas com pessoal, materiais, serviços e outros, atingiu R$ 356 milhões no quarto trimestre, com redução de 20,4% em relação ao mesmo período de 2013. A redução registrada ocorreu principalmente devido aos menores custos com renegociação de contratos, além do reconhecimento de venda do imóvel no bairro do Cambuci, que já havíamos anunciado anteriormente, no valor de R$ 114 milhões. Em 2014, o PMSO gerenciável da companhia foi de R$ 1,2 bilhão, em linha com o valor de 2013 ajustado pela inflação. O EBITDA reportado do trimestre foi de R$ 603 milhões e reflete a sobrecontratação de energia da companhia no último semestre. O EBITDA ajustado, que melhor reflete a geração de caixa da companhia, atingiu R$ 504 milhões, refletindo o crescimento de mercado, a tarifa e o reconhecimento da venda do Cambuci. No ano, o EBITDA ajustado foi de R$ 1,5 bilhões e de R$ 300 milhões maior do que em 2013. O resultado líquido reportado foi um lucro de R$ 276 milhões no trimestre e o lucro líquido ajustado foi de R$ 186 milhões no quarto trimestre do ano. No ano, a companhia apresentou um prejuízo líquido de R$ 131 milhões. Já o lucro líquido ajustado pelos ativos e passivos regulatórios foi de R$ 379 milhões, 66% maior que em 2013. Eu vou passar a palavra agora para o Francisco Morandi para que ele detalhe mais a performance da companhia no trimestre e no ano e volto ao final para que a gente possa tecer alguns comentários e responder as perguntas que vocês poderão ter. Por favor, Francisco.
Muito obrigado, Britado. Bom dia a todos. Passando para o slide número 3, podemos observar que mantivemos uma evolução consistente em termos de qualidade de serviço. No índice FEC, tivemos uma redução de 12,7% no quarto tri de 2014, alcançando um nível de 3,81 vezes. Esse FEC é o FEC mais baixo já registrado pela companhia e ele reflete os investimentos que têm sido feitos na melhoria da rede e na qualidade do serviço prestado. Em relação ao DEC, houve um crescimento do índice que alcançou 8,86 horas. Esse crescimento está relacionado com a maior incidência de dias com eventos climáticos severos no final do mês de dezembro em nossa área de concessão, como já mencionou Britado anteriormente, com rajadas de vento que alcançaram até 100 km por hora. Além disso, houve chuvas e raios que fizeram com que um número incontável de galhos de árvore e objetos atingisse a rede elétrica, causando danos à fiação, aos postes e aos outros equipamentos. Em apenas 3 dias, foi registrada a queda de mais de 400 árvores na cidade de São Paulo. Apesar desse crescimento pontual no DEC, é importante ressaltar que, considerando um período um pouco mais longo, há uma trajetória de redução, tanto do FEC quanto do DEC. Desde o ano de 2010, por exemplo, o FEC atingiu uma redução de 30% e o DEC caiu mais de 16%. Certamente, esse é um reflexo de nossos contínuos esforços em busca da melhoria constante do serviço prestado e da satisfação de nosso cliente na área servida. Passando para o slide número 4, vamos falar de perdas e a evolução das mesmas. As perdas totais encerraram o ano em 9,7%, com uma redução de 0,3 pontos percentuais na perda não técnica em comparação ao ano anterior. Esse é o resultado de uma série de ações que a companhia tem adotado para reduzir as suas perdas, como, por exemplo, a realização de mais de 100 mil inspeções de fraude nesse quarto tri, com taxa de assertividade de 25% contra 17% no quarto tri de 2013. Essas inspeções nos permitiram regularizar mais de 13 mil ligações informais e reflete o trabalho que vem sendo feito pela equipe no sentido de tornar a identificação dessas fraudes mais eficiente. Do ponto de vista de energia adicionada, no quarto trimestre foram 164 gigawatts-hora, o que corresponde a aproximadamente R$ 44 milhões. De reais. No ano, o montante de energia adicionada atingiu mais de 630 gigawatts-hora, equivalente a um total de R$ 157 milhões. De reais. Passando para o slide número 5, temos um demonstrativo dos investimentos que foram realizados no período. Durante o quarto tri, foram investidos R$ 130 milhões. No ano, os investimentos somaram um total de R$ 583 milhões, destacando que 73% desses foram voltados para a rede elétrica, como a expansão do sistema, modernização da rede, melhoria do serviço e o estabelecimento de novas ligações. Os investimentos do trimestre eles estão divididos em duas grandes categorias. R$ 44 milhões de reais foram investidos na ligação de 32 mil novos clientes e R$ 29 milhões de reais foram investidos em manutenção preventiva e corretiva. Olhando para a previsão do investimento no slide número 6, podemos observar o plano recentemente aprovado pela administração da companhia. Durante o ciclo, que vai de 2015 até 2019, a companhia irá investir R$ 3,2 bilhões, sendo R$ 2,8 bilhões de investimento com recurso próprio. O foco desse novo plano será a confiabilidade operacional, a modernização da rede e a contínua melhoria da qualidade do serviço prestado. Indo para o slide número 7, apresentamos a evolução do mercado no quarto tri. Vemos que houve um crescimento de 0,5% no mercado cativo. A variação é um reflexo do crescimento em todas as classes de consumo, com a exceção da classe industrial, que tem sido impactada pela desaceleração de 7,8% da produção industrial no estado de São Paulo ao longo desse trimestre. É importante lembrar que grande parte desses clientes do mercado industrial são clientes que pagam demanda, e por isso que a retração no consumo tem um impacto marginal sobre o EBITDA da companhia. Quando falamos da demanda contratada, até o momento não observamos grandes oscilações. No trimestre, tivemos ainda um crescimento de demanda contratada da ordem de 0,2%, mesmo considerando o desligamento de alguns clientes. Cabe destacar que, quando excluímos o efeito da classe industrial, observamos um aumento de 1,1% no mercado cativo, principalmente em razão do crescimento das classes comercial e residencial. Quando olhamos o mercado alocando os clientes livres nas classes, observamos uma pequena retração de 0,3%, também influenciada pelo industrial, que apresentou uma redução de 5,2%. A classe comercial total cresceu 1,1% no trimestre. No slide número 8, observamos a evolução do mercado no ano. Olhando para o ano fechado, conseguimos ver que o mercado apresentou uma trajetória um pouco mais favorável, com um crescimento de 0,9% no mercado cativo e de 0,4% no mercado total. Esse crescimento reflete o bom desempenho do comercial, do residencial e as demais classes. O desempenho também foi influenciado pela classe industrial, que retraiu mais de 5% no período. Conforme mencionei no slide anterior, o volume do cliente industrial tem pouco impacto no EBITDA da companhia. Excluindo o efeito da classe industrial, teríamos um crescimento da ordem de 2% no ano. Esse desempenho positivo reflete nas as altas temperaturas, principalmente, que tivemos no primeiro trimestre, em torno a 3 graus centígrados acima da média histórica. Essas altas temperaturas influenciaram o uso de aparelhos de climatização e ar-condicionado, por exemplo, e impulsionaram o consumo. Além disso, tivemos um bom desempenho da atividade comercial durante o primeiro semestre do ano e um crescimento de mais de 1% na renda real da região metropolitana de São Paulo no ano de 2014. Passando agora para o slide de número 9, mostraremos os dados de receita e de custos e despesas no ano. Analisando o trimestre, a receita operacional bruta da companhia foi de 4,2 bilhões de reais. Se nós excluímos o efeito do ativo regulatório de 270 milhões de reais, que mencionou Britado ao começo, a receita teria alcançado 3,9 bilhões de reais no período, um aumento de 25% quando comparado ao mesmo período de 2013. Alguns fatores contribuíram para o crescimento da receita nesse quarto tri, como, por exemplo, o aumento do consumo na classe comercial e residencial, o reajuste tarifário de 9% e a venda da energia sobrecontratada no mercado spot, que gerou somente nesse período uma receita bruta de 426 milhões de reais. Olhando para os dados anuais, a receita operacional bruta da companhia no ano de 2014 foi de 14,5 bilhões de reais. Quando excluímos o efeito do ativo regulatório dos 270 milhões de reais, a receita fica em 14,2 bilhões de reais no período, representando um aumento de 13% quando comparado com o ano de 2013. Assim como observamos nos dados trimestrais, a receita do ano foi positivamente impactada pelo crescimento de mercado, aumento de tarifa e pela venda de energia no curto prazo, que foi superior em 804 milhões de reais no período. Quando excluímos a receita de construção e as deduções de receita, a receita líquida de 2014 foi de 9,7 bilhões contra uma receita líquida de 8,2 bilhões no ano de 2013, representando um aumento de 18% no período. Passando agora para o gráfico de custos e despesas, tivemos um aumento no ano de 27% nos custos totais. A boa notícia é que houve uma redução no OPEX, que falarei em detalhe nos próximos slides. O custo com compra de energia e encargos de transmissão, tivemos um aumento de mais de 35%, ou aproximadamente 2 bilhões de reais, já descontando os repasses correspondentes da CDE e da conta ACR. No comparativo do trimestre, os custos com energia e transmissão apresentaram aumento de aproximadamente 25%. Em relação ao nível de contratação no período, a companhia fechou o ano com 98,8% de contratação, muito influenciado pela exposição do primeiro semestre e 105,5% de contratação no quarto tri de 2014. Para 2015, o nível de contratação esperado é de 102%. Passando para o slide número 10, analisamos a evolução dos custos operacionais da companhia no quarto trimestre de 2014. Podemos observar, apesar da mudança de critério de capitalização, que os custos com PMSO foi 20,4% menor ante o mesmo período do ano passado, totalizando aproximadamente 356 milhões de reais. A redução nas despesas com previdência privada refletem a redução da taxa de desconto e a redução com baixas, refletindo o reconhecimento da venda do imóvel no bairro de Cambuci. Se observamos agora os custos gerenciáveis e recorrentes, ficamos em linha entre os trimestres. Para melhor identificar as variações de custos operacionais gerenciáveis, ajustamos os montantes do ano de 2013 pelo IPCA. Podemos então observar que na linha de pessoal houve um aumento de R$22 milhões, devido principalmente ao efeito do acordo coletivo e do aprimoramento no critério de rateio de mão de obra. Por outro lado, houve reduções importantes nos custos com honorários advocatícios, desativação de ativos e renegociação de contratos, entre outros. Passando para slide 11, vamos observar a evolução de nosso EBITDA trimestre contra trimestre. Tivemos um EBITDA reportado no quarto tri de 2014 de R$603 milhões, em comparação com um EBITDA em 2013 negativo em R$51 milhões. Para melhor avaliar a variação do EBITDA, nós separamos o efeito dos ativos e passivos regulatórios e o efeito da previdência privada. Assim, chegamos num EBITDA ajustado no quarto tri de R$504 milhões, que ele é 85% maior que no mesmo período de 2013. Essa variação positiva ocorre principalmente em função, primeiro, do crescimento do mercado cativo, do reajuste tarifário e ocorre também em função do processo de redução das perdas. Além disso, é importante destacar o efeito de R$83 milhões pela redução dos custos da companhia, conforme eu mencionei há pouco. Passando para o slide número 12, observamos a evolução do EBITDA reportado nos anos de 2013 e 2014. Temos um EBITDA reportado em 2013 de R$729 milhões, ante um EBITDA de R$476 milhões no ano de 2014. Normalizando esses valores pelos ativos e passivos regulatórios e a previdência privada, temos um EBITDA ajustado para 14 de aproximadamente R$1,5 bilhões. Comparando o EBITDA ajustado de 14 com o EBITDA ajustado de 13, observamos um aumento de 29%. Esse aumento decorre principalmente do crescimento de mercado e tarifa e com a redução das perdas. Passando para o slide número 13, observamos um lucro líquido reportado no quarto trimestre de 2014 de R$276 milhões, ante um prejuízo no quarto tri de 13 de R$73 milhões. Esse resultado vem principalmente do reconhecimento dos saldos de ativos e passivos regulatórios na ordem de R$179 milhões e da sobrecontratação de energia no período. Assim como no EBITDA, se normalizarmos os resultados pelos ativos e passivos regulatórios do período e pela restituição do cabo via tarifa, temos um lucro ajustado no quarto tri de 14 de R$186 milhões, 123% maior que no mesmo período de 2013. Aqui, nesse cálculo, temos o efeito positivo de mercado, tarifa e perdas, como já havia comentado no EBITDA, e um menor custo operacional. No entanto, podemos observar uma variação desfavorável em relação ao resultado financeiro. Essa variação no resultado financeiro ocorreu principalmente em função de uma maior taxa de juros e de um maior saldo de dívida. No slide número 14, temos o resultado líquido da companhia no acumulado do ano. Em 2013, a companhia apresentou um lucro líquido de R$198 milhões. Já em 2014, fechamos o ano com um prejuízo acumulado de R$132 milhões. Para fins de comparação e melhor entendimento da variação dos resultados, normalizamos os valores reportados pelos ativos e passivos regulatórios. Após esses ajustes, chegamos a um lucro líquido em 2013 de R$228 milhões e um lucro líquido ajustado de R$379 milhões. para o ano de 2014. O aumento de 66% reflete o crescimento do mercado e o reajuste tarifário de julho, enquanto o resultado financeiro reduziu o resultado total em 86 milhões de reais em comparação entre os períodos. Passando para o slide número 15, observamos o desempenho de nosso fluxo de caixa. Olhando para os números do trimestre, a companhia registrou um aumento de geração de caixa operacional no quarto tri de 14, quando comparamos com o quarto tri de 13, devido principalmente ao crescimento de mercado, a taxa de arrecadação no período, além de 380 milhões de reais provenientes da sobrecontratação da companhia no segundo semestre de 14. Olhando para o ano, observamos a redução na geração de caixa operacional da empresa. Mesmo com os repasses obtidos pela CDE e a cobertura da conta CR e com os efeitos positivos da sobrecontratação no ano, a companhia apresentou um aumento dos custos com a parcela A na ordem de 639 milhões de reais, fator que mais impactou no fluxo de caixa no ano. Tivemos também um impacto negativo no caixa de não pagamento dos repasses dos subsídios tarifários na ordem de 50 milhões de reais. Esse impacto poderia ser o dobro sem a compensação de encargos da CDE. Passando para o slide número 16, podemos analisar o nosso perfil de dívida. No gráfico de esquerda, nós observamos que o total da dívida líquida em 2014 é de 3,4 bilhões de reais, o que representa um aumento de 17% em relação ao ano de 2013. O alto custo de energia que sofrimos em 2014, conforme mencionei há pouco, foi um dos principais fatores que causaram aumento no saldo da dívida líquida. Realizamos a 16ª emissão de debêntures no valor de 350 milhões de reais em agosto de 2014 e também tivemos um desembolso de 29 milhões de reais referente ao segundo contrato com a Finep. No gráfico da direita, observamos o cronograma de amortização da dívida com vencimentos até o ano de 2028. Passo agora a palavra de volta ao Britaldo para as considerações finais. Muito obrigado.
Obrigado, Francisco. Nós apresentamos os dados financeiros e operacionais do quarto trimestre de 2014 da AES Eletropaulo. Como vocês puderam observar, a companhia tem mantido a consistência da evolução da qualidade de serviços, apresentando uma melhoria acumulada do DEC e do FEC de 16% e 30%, respectivamente, desde 2010. Como comentado, estão em curso medidas de recuperação dos impactos recentes do DEC, né? Nos referindo aí aos eventos do final de dezembro. Nossas perdas totais mantiveram a trajetória de redução, terminando o ano em 9,7%, com a redução nas perdas não técnicas de 0,3%. Nesse quarto trimestre, tivemos o nível de contratação de energia de 105,5%, que nos gerou uma receita de 426 milhões de reais, com a venda dessa energia no mercado de curto prazo, e com relação à nossa posição de contratação de energia para 2015, como o Francisco comentou, ela é de 102%, já excluída aí qualquer cota de São Simão. Como destacado também pelo Francisco, o EBITDA ajustado pelos ativos regulatórios e previdência privada foi de 1,5 bilhões, um aumento de 29% em relação ao ano passado. Acho que em relação a 2015, as perspectivas sinalizam um quadro hidrológico potencialmente mais severo. Acho que, por outro lado, é importante que se destaque algumas ações de fundamental importância que têm sido tomadas com o objetivo de restaurar o equilíbrio econômico-financeiro das distribuidoras de energia, blindando as variações de parcela A e garantindo a capacidade de investimentos do setor de distribuição. Acho que vale a pena citar alguns destes mecanismos. como a entrada em vigor das bandeiras tarifárias no início desse ano, em 1º de janeiro, e a ampliação do valor dessas bandeiras, que está em audiência pública, e o entendimento por parte da agência reguladora da necessidade de conduzirmos uma revisão tarifária extraordinária com o objetivo de adequar a cobertura tarifária das recentes variações da parcela A com os aumentos da energia de Itaipu, que foi de 46%, das novas cotas de CDE recentemente definidas e o risco hidrológico das cotas de energia. Estes processos, como vocês têm acompanhado, devem ser aprovados pela agência reguladora ainda no final deste mês e devem ser refletidos nas tarifas ainda no mês de março. Se, por um lado, essas medidas buscam corretamente neutralizar financeiramente os custos de energia e todos os demais componentes não gerenciáveis da parcela A, é de fundamental importância que seja concluída de forma coerente e com os incentivos e sinais econômicos corretos e ajustados a metodologia para a quarta revisão tarifária periódica, pois é ela que vai dar sustentabilidade à capacidade de investimento das distribuidoras. A recente confirmação do OC de 8,09% é uma sinalização positiva do regulador, o que nos leva à expectativa de uma conclusão bem-sucedida da quarta revisão tarifária periódica. Eu agradeço a todos a participação no call. Vamos abrir para a sessão de perguntas e respostas e ficar à disposição de vocês.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem de Carolina Carneiro, Santander.
Bom dia a todos. Britaldo, obrigada pela apresentação. Aproveitando que você citou a audiência pública que vai determinar o novo range para as bandeiras tarifárias e também o anúncio da RTE para as distribuidoras, será que vocês poderiam passar um pouquinho, qual que é a expectativa de vocês em relação ao que a gente deve ver amanhã sendo votado na ANEEL, né? Que tipo de aumento tarifário a gente estaria falando, a expectativa que vocês têm em relação ao cálculo da RTE. E até derivando da própria campanha que vai ser aberta para explicar as bandeiras tarifárias, né, a partir do dia 1º de março também, como foi colocado em audiência pública, qual que é a expectativa de demanda que vocês têm, crescimento de mercado cativo para 2015, levando em consideração essas alterações tarifárias. Obrigada.
Bom, primeiro, com relação à expectativa de número da revisão, das bandeiras tarifárias, eu acho que já está bem, o parâmetro de aumento já está bem comunicado, né, que a bandeira vermelha ela tem uma referência de aproximadamente 83% de aumento, passando para R$ 55,00 por cada 100 kWh. Né? E no caso da bandeira amarela, você tem ali uma proporção de aproximadamente 67% de aumento, né? Que ela vai para... ela vai para R$ 25,00, saindo de R$ 15,00 originalmente. Né? No caso da revisão tarifária extraordinária, a numerologia ainda tá sendo trabalhada com a ANEEL. Né? Então, ainda tem uma numerologia sendo trocada nas planilhas para lá e para cá. Né? Então eu vou me reservar de dar um número agora, porque a gente vai conhecer ele logo amanhã, então a gente espera conhecê-lo amanhã ou no mais tardar na segunda-feira. Então eu acho que vale a pena a gente já trabalhar com um número mais definitivo, né? Acho que as ordens de grandeza estão circulando várias ordens de grandeza, e a gente falar agora de um número que ainda está sendo trabalhado, eu preferia deixar para que a gente veja isso. A gente já tem a ordem de grandeza da CDE que está lá, enfim, eu acho que vai ser mais preciso a gente falar de alguma coisa mais definida na segunda-feira. Tá ok?
Tá
depois,
okay.
Se eu entendi... Oi.
Desculpa, não. Pode continuar.
Não, aí eu queria entender a sua pergunta da campanha especificamente. Você quer a previsão do mercado ou...
Não, eu queria, na verdade, ter uma ideia inicial. Provavelmente você já tem, com o mercado que vocês têm hoje, uma ideia do que deve ser, se vocês puderem passar um guidance de crescimento de mercado cativo para esse ano de 2015. Mas, obviamente, vocês devem ter, não sei se tem, também, se tiver, puder passar, um guidance em relação ao que vocês acham que, derivado da bandeira tarifária nova, e, enfim, a própria campanha que será feita para explicar as bandeiras, pode ter um impacto sobre a expectativa de demanda que vocês têm, né, de crescimento de mercado, se vocês tiverem uma ideia do que vocês acham que essa tarifa poderia implicar em relação ao mercado, expectativa de mercado cativo, crescimento, ano contra ano, que vocês têm originalmente. Mas se não tiver, só a expectativa que vocês têm hoje de crescimento de mercado para 2015.
Tá, olha, por hora nós estamos acompanhando esses efeitos e fazendo avaliações. A nossa expectativa atual é que não haja crescimento do mercado. Obviamente, nós vamos ter que observar um pouco mais a evolução do efeito desses aumentos efetivos no consumo, tá? Mas lembrando um pouco que nós temos uma base bastante concentrada no residencial e no comercial e que a um certo ponto ela chega a um certo nível de inelasticidade. Então, se a gente desconsiderar por hora qualquer efeito de racionalização ou de racionamento, né, que não é o que nós estamos falando aqui, numa situação mais normalizada, que é o sinal econômico na tarifa, que é o que nós estamos tratando, a gente estaria olhando para um crescimento zero no mercado da Eletropaulo. É isso que nós estamos observando, tá? Obviamente que isso vai precisar ser acompanhado à medida que esses aumentos tarifários, né, e o próprio reflexo também da revisão tarifária no meados do ano, né, quando a gente chegar em julho, porque aí também vão ser refletidas as questões de CVA, né, aí você vai ter vai ter um comportamento mais se consolidando, né, nesses meses entre março, a implementação de bandeira em março, mais a revisão tarifária extraordinária e depois a própria revisão tarifária a partir de julho.
Tá certo, muito obrigada.
Ok.
Nossa próxima pergunta vem de Paulo Ferreira, Bradesco.
Bom dia a todos, obrigado pelo call. Brital, você pode dar para a gente uma atualização sobre a discussão sobre o cabo com a ANEEL e também se tem alguma novidade sobre o processo da Eletrobras, por favor? Obrigado.
Tá, Paulo, a questão do cabo, eu vou pedir o Pedro Bueno para comentar diretamente sobre os dois casos e eu faço algum comentário complementar se necessário, tá ok? Por favor.
Ok, obrigado.
Paulo, bom dia.
Bom dia.
O benefício de todos, eu vou fazer aqui um breve retrospecto do caso do cabo. Em dezembro de 2013, nós tivemos aquela decisão de diretoria da ANEEL que determinou a devolução dos valores do cabo. Em janeiro de 2014, nós conseguimos uma liminar que suspendeu a devolução do cabo até que fosse julgado em definitivo na esfera administrativa. Em agosto de 2014, finalmente a ANEEL negou o nosso recurso e encerrou de forma definitiva à esfera administrativa. Com isso, a companhia teve que ingressar no judiciário com duas medidas. Uma, a ação ordinária para discutir o mérito em si da devolução ou não do cabo. A ação essa que foi proposta em 19 de agosto, uma ação ordinária. E em paralelo com o pedido de uma liminar, uma outra liminar, justamente para impedir a devolução dos valores. Ainda em agosto, o nosso pedido de liminar foi negado pela juíza de primeira instância. Nós recorremos dessa decisão e, em setembro de 2014, o relator do Tribunal Regional Federal concedeu uma nova liminar. Muito bem. O que aconteceu foi que, em outubro de 2014, a pedido da ANEEL, o relator desse processo, ele suspendeu os efeitos da liminar que ele havia concedido. Tá? Ele suspendeu até que o mérito do recurso, ou seja, da liminar, fosse julgado pela turma do tribunal, que é composta por 3 desembargadores. Em outubro ainda foi iniciado o julgamento do mérito do pedido de liminar. O relator, ele confirmou o entendimento dele de que havia fundamento para liminar, portanto, votou favoravelmente à companhia. Contudo, o segundo desembargador, ele pediu vistas, porque, segundo ele, precisava estudar melhor o processo. Então, este julgamento em si, do mérito da liminar, ainda não foi concluído. Em 18 de dezembro, nós, portanto, em função de não haver uma previsão do julgamento dessa liminar que estava suspensa, nós voltamos ao relator do processo, apresentamos e reforçamos nossos argumentos e ele, portanto, restaurou os efeitos da liminar. Em 7 de janeiro, a ANEEL, ela recorreu dessa decisão para o STJ. Em 8 de janeiro foi publicada a nova tarifa, uma vez que a liminar ela se encontrava em vigência. E em 16 de janeiro, o STJ ele rejeitou o recurso da ANEEL, foi um pedido de suspensão, que é um expediente processual que poderia ser utilizado. Portanto, a vice-presidente do STJ ela negou esse pedido. E em 10 de fevereiro, a ANEEL ela recorreu, ela apresentou um novo recurso para a Corte Especial, que é uma corte dentro do STJ que reúne o pleno, ou seja, são 18 ministros. Nós não temos ainda, não existe um prazo ainda, primeiro, se o recurso da ANEEL vai ser aceito ou não, e segundo, para o próprio julgamento. Então, hoje, a situação que nos encontramos, temos uma liminar em vigor, a tarifa ela vem sendo praticada desde 8 de janeiro, e ainda, quer dizer, na nossa melhor expectativa, eu acho que o julgamento do mérito do nosso da liminar deve ser julgado até final de abril, é um sentimento. E com relação a esse segundo recurso da ANEEL junto ao STJ, isso é difícil de prever, porque pode acontecer a qualquer momento a apreciação dele ou não. Alguma dúvida com relação ao cabo propriamente dito?
Não, foi bastante claro. Com relação à Eletrobras, alguma novidade, não?
Claro. Com relação à Eletrobras, quer dizer, já como já é de conhecimento de vocês, o perito ele já foi escolhido pelo tribunal, os quesitos já foram apresentados pelos assistentes técnicos das partes. Agora, ainda, ou seja, deve acontecer o início da perícia a qualquer momento. Nada aconteceu, mas eu acredito também que até final de abril, a perícia se inicia.
E uma vez que ela se inicia, existe um prazo para ela terminar?
Não existe um prazo, mas eu estimo que serão uns bons meses. Eu não sei, 6 meses, talvez 7 meses. Eu não tenho um prazo preciso. Eu estaria aqui talvez incorrendo em algum erro, mas eu diria 7, 8 meses, talvez. Tudo vai depender, obviamente, do perito, da velocidade que ele quer imprimir ao caso, da complexidade das informações, dos dados com que ele vai se deparar.
Ok. Obrigado aí pelo update.
Obrigado, Paulo.
Nossa próxima pergunta vem de Rodrigo de Maria, UBS.
Bom dia, obrigado pelo call. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma posição sobre o crescimento da venda no mercado spot para 2015 com o cenário de racionalização e os impactos desse cenário para a companhia.
Rodrigo, só para entender, venda no mercado spot com cenário de racionalização, é isso?
Isso.
Não, nós não temos um cenário específico, né, considerado. Obviamente, a gente tem análises internas de simulações nossas de vários cenários de possíveis impactos, obviamente, mas que a gente não pode antecipar.
Tá certo, então. Obrigado.
Ok.
Com licença. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Britaldo para as considerações finais.
Ok. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de todos e nós ficamos à disposição para responder qualquer outra pergunta que vocês tenham a qualquer momento, sobre qualquer outro aspecto, através da nossa equipe de relações com investidores, pelo intermédio do Francisco Morandi, meu intermédio, ficamos à disposição de vocês. Muito obrigado e um bom dia para todos vocês.
A teleconferência da AES Eletropaulo está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.